A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Não é por defeito, nem por falta de encomendas.
Estamos com uma carência enorme, porque não estamos encontrando profissionais, né, nessa área, costureiras principalmente. Inclusive, eu sento na máquina para estar ajudando na produção.
A gente tem condições hoje de aumentar a nossa produção em torno de 40%, 50%. Para isso, precisamos da mão de obra, né?
O setor de vestuário deve abrir 103 mil vagas até 2025. A projeção é da Confederação Nacional da Indústria. As profissões com alta demanda e dificuldade de contratação pelas empresas são as de operadora de máquinas, quer dizer, as costureiras, modelista e pilotista, assistente de criação e gerente de planejamento. O motivo, segundo o Sindicato das Costureiras, é a falta de uma valorização salarial.
E quanto deveria ser na visão de vocês?
Pelo menos 2 salários mínimos. Então, um salário atrativo para chamar tanto os mais jovens como trazer também os mais velhos que estão informais hoje em dia. Então, se aumentar o salário e ter pelo menos algum benefício, aí eu acho que vai ficar bem mais atrativo.
Aqui em Goiás, o trabalho de costura saiu dos grandes centros e veio para o interior. Mais de 100 municípios participam. Um deles é Bela Vista de Goiás, a 60 quilômetros de Goiânia. Funciona assim: as confecções mandam os tecidos e os moldes para que as costureiras façam o serviço sem sair da cidade. Seu José Bias, 63 anos, e Dona Ana Natalina, de 60, são alguns dos trabalhadores da costura de Bela Vista. Neste galpão, o casal se une a uma turma animada.
Eu já costurava em Goiânia e depois dos 3 anos que eu morava aqui em Bela Vista, aí eu me dei saudade da costura de novo, aí eu vim aqui costurar.
E como foi que o marido entrou nessa?
É porque eu vinha trazer ela, né, todos os dias. E aí eu perguntei se eu poderia aprender a costurar. E hoje eu ajudo ela, nós dois na costura.
E você fazia o que antes?
Eu era mecânico industrial.
Quem não tem experiência no ofício, aprende com a Maria Serenita, que coordena o local cedido pela prefeitura, que também empresta as máquinas.
Quando elas aprendem a fazer as costuras, elas vão para casa, compram as suas máquinas e vão para casa trabalhar. E aí surgem novas costureiras que vêm aprender.
As costuras feitas nas pequenas cidades vêm para grandes indústrias, como esta de Aparecida de Goiânia. Aqui, 500 funcionários trabalham nos cerca de 20 processos de produção de roupas, que levam em torno de 60 dias.
Nós temos equipamentos com alta tecnologia, mas a gente precisa de gente para fazer isso. A gente quer gerar muito emprego e a gente tem muita dificuldade nisso.
Se você ingressa dentro de um processo desse e tem contato com a tecnologia, você pode construir uma trajetória profissional extremamente interessante. O trabalhador brasileiro, o trabalhador no mundo, não vai poder se acomodar. A informação e a mudança tecnológica vai ser uma constante cada vez mais no nosso dia a dia, no nosso trabalho.
Fazer roupas e vender, um mercado que não vê fronteiras. Roupas térmicas produzidas aqui em Goiás, onde a temperatura sempre passa dos 30 graus durante quase todo o ano. Mas elas não vão ficar aqui, vão para países como Japão, Inglaterra e Estados Unidos. Enquanto esquentam os moradores de lá, aqui aquecem o mercado de empregos. Loja e fábrica juntinhos, ideia da Vanessa, a filha de um vendedor de máquinas de costuras que descobriu que tinha talento para criar roupas.
Comecei bem pequeno, com 10 modelinhos só, e a gente começou vendendo ali mesmo, online, porque a gente não tinha condições de montar loja. Fui fabricando 20 peças, depois vendia, fabricava mais 40.
Hoje são 15 mil peças por mês, E o investimento em detalhes e equipamentos modernos atrai a atenção de jovens como o Lucas, operador de máquina de corte. Ou o Anderson e o Ângelo se ocupam das costuras automatizadas. Aqui eles começaram a vida profissional, do zero. E hoje estão craques. Tanto que ainda sobra tempo para uma dancinha nos intervalos. E a chefe dança junto.
A gente tem que divertir, trazer alegria para as pessoas. E eu gosto que todo mundo que esteja ao meu redor esteja bem e sorrindo.
As vendas online cresceram tanto que esse shopping criou um departamento especial para esse tipo de atendimento e contratou 10 pessoas.
Certinho, Dilton, muito obrigada pelo seu pedido.
A gente vai até a loja, a gente mostra os produtos, faz um vídeo da loja, dos produtos, do lojista, mostra a qualidade das peças. Isso tudo para gerar mais credibilidade para quem está vendendo e para quem está comprando também.
Camisetas mais frescas, né? Porque na minha região é mais quente.
Tem vendedor que só conhece o cliente assim, pelas ligações de vídeo. A Amanda, em Goiânia, conversa com a Thaís, que precisa repor o estoque da loja dela em Parauapebas, no Pará.
Quais os tamanhos que você tem disponível, Amanda?
Tem o P, M, G, GG e Extra G.
A vendedora consegue me mostrar as cores, né, os acabamentos e todas as novidades que eu quero trazer para minha loja.
Aproveitando essa facilidade que vocês mandam pro Brasil inteiro, você me ajuda a mandar um presente pro amigo meu? Ah, essa é legal, viu? Ele vai gostar. Paulo Gonçalves, essa é pra você.
Olha, Fábio, adorei, hein? Que bom gosto, hein, meu amigo? Já vou até provar aqui, pra ver se ficou bom, fazer meu número. Saí no lucro, viu? Olha só, tô te devendo uma, Fábio. E o presente que você mandou viajou mais de 800 quilômetros até chegar aqui na minha casa no interior de São Paulo, graças a um outro setor que também está gerando muitos empregos, a logística.
Num país de dimensões como o Brasil, o trem encurta distâncias e chega a um dos maiores galpões de logística do país, tão grande quanto o nome da cidade, Itaquaquecetuba. A carga vai para o destino final em outro meio de transporte, o caminhão. Isso é o intermodal.
A logística, como está crescendo, está oferecendo empregos em todas as áreas, mas algumas com mais ênfase. Por exemplo, motoristas de caminhão, a área operacional, que pode ser operador de empilhadeira. Há também vagas na parte de analista de logística.
Só nessa empresa, são 30 mil empregos diretos e indiretos. E falta gente.
Candidatos, às vezes, até tem, mas preparados para caminhões, principalmente caminhões grandes e fora de estrada. Você não acha essa mão de obra pronta, principalmente se afastando das grandes capitais.
Quem já garantiu emprego, está feliz da vida.
As andorinhas voltaram e eu também voltei.
Ex-motorista de ônibus, Daniele foi uma das 12 contratadas num processo seletivo com 600 candidatas.
Eu cresci com meu pai no caminhão, né? Sempre quando eu entrava no caminhão, eu falava, eu ainda vou ser motorista de caminhão, vou ser caminhoneira, eu falava, né?
E ele falava o quê?
Falava assim, vai estudar, menino.
Daniele entrou na empresa há 3 anos, depois de passar por treinamentos para veículos tamanho GG.
Dirigir uma carreta dessa de 13 metros de comprimento não é fácil, hein?
Ah, não é. Pra você que é fácil, não é não. Você tem que ter atenção a você, ao trânsito, às motos.
Para pegar a estrada, foi preciso ultrapassar o preconceito.
Quantas pessoas falaram pra mim, desiste do seu sonho. Ah, desiste daí, isso não é sonho não, isso é loucura. Eu falei, não, é meu sonho, não, é meu sonho.
A vida na estrada tá na sua pele.
Tá na minha pele. Eu tenho certeza que pulsa no meu sangue e pulsa no meu coração.
Em São Bernardo do Campo, essa outra empresa que transporta peças automotivas também aposta nas mulheres. Dos 80 motoristas, 24 são do sexo feminino. Os caminhões da empresa só ligam após o teste do bafômetro. No engate e desengate da carreta está a Silvana, conhecida pelo apelido.
Por que coração?
Eu chamo todo mundo de coração e ficou coração.
E pra que coração?
Sentir artista.
Silvana está na estrada desde 1995. Acompanhou as mudanças na tecnologia dos caminhões com os cursos de qualificação.
A gente já tem esse primeiro treinamento, né? Para ver como que a gente vai exportar, fazer tudo direitinho para não ter nenhum acidente. E depois, com o decorrer do tempo, a gente vai aprimorando mais, vai tendo mais cursos.
E a gente reforçar isso toda vez quando a gente tem um tempinho para nós, né?
A Andréia chegou há 6 meses. E para ela, a profissão de caminhoneira não é a única.
Nossa, que maravilha, hein? Há quanto tempo você trabalha como confeiteira?
Tem mais de 25 anos.
E dá para conciliar confeiteira com caminhoneira?
Dá. Eu faço mais no final de semana.
Agora, o bolo é gostoso, parabéns.
Tá bom.
Hein? Tá muito
bom.
Muito bem. E aí, gente, tá bom o bolo? Tá bom, né? Olha.
Nada como ter um bom ambiente de trabalho.
Eu chego, vou fazer a inspeção ali, eu coloco o som. Aí os meninos olham e eu começo. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem.
E ali, todo mundo.
Nos últimos anos, a área de logística teve uma revolução nos processos, principalmente depois da pandemia. Hoje, uma encomenda pode chegar em questão de horas, graças à velocidade da tecnologia. Scanner, rastreamento, esteiras a toda velocidade. Por causa das mudanças provocadas pela tecnologia, mais de 800 mil trabalhadores da área da logística devem passar por algum tipo de requalificação nos próximos 2 anos. A projeção é que 150 mil vagas de emprego sejam criadas no setor.
A logística, a gente costuma dizer o seguinte, quem quer vir para a logística não tem que ter medo de trabalhar sábado, domingo, feriado. Não, ele trabalha sobre a demanda.
Então, trabalha para valer.
Trabalha, serviço não falta.
Arrumar um bom emprego não é fácil, mas é mais difícil para quem vive na periferia. Uma pesquisa do projeto Acesso à Oportunidade, do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, aponta que em São Paulo, os 10% mais ricos têm 9 vezes mais chances de se candidatar a uma vaga no mercado de trabalho que os 40% mais pobres. É que as boas oportunidades estão bem longe daqui.
Silmara, Diogo e Tauã. Vidas que se conectam na superação dos obstáculos.
Silmara!
E aí,
tudo bem?
Tudo jóia, e você?
Globo Repórter te visita.
Opa, fica à vontade. Como é que chama aqui a região? Aqui é a comunidade do Morrão. Jardim Satélite, né?
Como é que é viver aqui?
É gostoso. Todo mundo se conhece, ajuda, né?
Aqui você mora sozinha?
Não, mora eu e a Madalena.
Madalena é essa gatinha desconfiada e fã de um petisco.
Comeu tudo.
Tá gostoso o petisquinho aí, hein?
Sem vergonha.
Você falou que tem um bolinho aí? Como é que é o negócio?
Isso, fiz um bolinho aqui pra vocês. Pode se servir.
Pro pessoal da periferia, é mais difícil ingressar no mercado de trabalho?
Ah, sim, com certeza.
Por quê, hein?
Olha, por diversos motivos, mas eu acho assim, por preconceito também, né? O pessoal já é mal visto. É, às vezes por falta de acesso à educação também. E falta de oportunidade, né?
Apesar das dificuldades, a Silmara conseguiu estágio numa empresa de tecnologia, uma área que cresce ano a ano. Trabalha a maior parte do tempo em casa.
Mas daí não sabe,
Chico? Agora, seu futuro está na programação.
Ah, sim, com certeza.
É tecnologia.
Me achei aí nessa área. E o cafezinho, ficou bom?
Bom, bom demais, hein?
A oportunidade veio depois de um curso de qualificação. É aí que entram nessa história o Diogo e o Tauã. Os jovens da quebrada são amigos há 14 anos. E quando o Diogo fazia uma doação de marmita na comunidade, percebeu que os moradores queriam mais do que isso.
Esse jovem perguntou, além de comida aqui, você conhece alguém que ensina programação de um jeito simples para jovens de quebrada e tal? Na hora, esse cara já falou, um jovem de 14 anos buscando aprender programação.
Que tinha, não estava por aqui.
Não, né? Tinha, ficava mais em regiões centrais, áreas muito nobres. Onde esse jovem, que muitas vezes na juventude não vai lá.
Diogo e Tauã criaram uma escola de programação para jovens de baixa renda, que dá aulas de graça e ainda faz a ponte com o mercado de trabalho.
Então, e vocês podem começar a trocar ideias com outros profissionais da área também. Gente, isso é o limite.
Aqui, os alunos aprendem o básico da linguagem de programação.
Qual é o requisito do aluno para poder estudar na escola de vocês?
Ele precisa vir de periferia, né, ou como nós dizemos, de quebrada. Tem que ter uma renda familiar de até R$5.000. E tem empresas que exigem que eles tenham ensino médio.
Qual é a faixa etária?
18 a 35 anos.
As aulas podem ser presenciais ou online e estão abertas para jovens de todo o Brasil. Em quase 2 anos e meio, foram formados mais de 1.600 programadores, 70% pretos e pardos.
O seu irmão fez e te recomendou?
Ele fez e me recomendou. E hoje eu estou seguindo isso para seguir os passos também, né? Mudar, que tem um campo muito, muito abrangente, muito grande, né?
Para vencer a desigualdade, a escola fechou parcerias com empresas dispostas a apadrinhar os alunos, bancando os custos e o material, como os notebooks. Os investidores ainda oferecem vagas para iniciação no mercado. É um conhecimento transmitido de várias formas, como no podcast com especialistas na área.
Você vai ter empregos em empresas de tecnologia e outras empresas que também buscam pessoas com background de tecnologia.
30% de todos os jovens que nós formamos estão conseguindo entrar no mercado de trabalho.
Quem aprende na Mais Um Code sai com um certificado de curso livre.
Mais do que uma escola de programação, ela é uma escola de sonhos, né? Que busca ativar o sonho desse jovem de ter uma vida melhor.
Sonho que virou realidade para a Silmara. Uma vez por semana, ela vai para o trabalho de forma presencial.
Aqui, atualmente, eu estou fazendo estágio de desenvolvimento web, desenvolvendo aplicações.
Então, foi importante para você ter feito o curso lá, né?
Importante não, foi fundamental. Não sabia nem o que significava programação, na verdade.
Os primeiros projetos da Silmara já foram aprovados. E, aos poucos, ela vai ganhando espaço e futuro na empresa.
Ela sonha com efetivação, ela tem chance.
Bastante.
É?
Que não bom. Pode falar que tá lá no se empolgar, mas tem sim.
A gente nem precisou guardar o segredo por muito tempo. A Silmara acabou de ser contratada. Parabéns, hein?
A área de tecnologia está em alta no Brasil. Já tem mais de 2 milhões de trabalhadores. Só no ano passado foram criados 117 mil empregos. Com o avanço da inteligência artificial, os gastos nessa área devem aumentar ainda mais nos próximos anos, chegando a quase R$5 bilhões em 2023. A Unicamp, por exemplo, inaugurou esse ano uma unidade inteira para acelerar os estudos sobre a inteligência artificial e qualificar a inteligência natural, a mão de obra da tecnologia.
A vida do Ramon é corrida. Em 2019, ele deu os primeiros passos no esporte. E hoje disputa provas de 10 quilômetros. Ganha saúde física e mental para enfrentar as longas jornadas na frente do computador. Ele e outros pesquisadores de uma startup dentro da Universidade de Campinas estão criando um chat GPT brasileiro, mais adaptado à nossa cultura.
A gente já avaliou em uma série de tarefas em português, desde resolver a prova do Enem até classificar o sentimento de um tweet.
Ramon é um exemplo de mão de obra qualificada na tecnologia. Graduado pela Universidade Estadual da Bahia, tem mestrado em Ciência da Computação pela Unicamp. E em 2019, teve a tese de doutorado eleita a melhor do país pela Sociedade Brasileira de Computação.
A IA é uma área multidisciplinar, então se você não tem formação nessa área e tem interesse em atuar em IA, você pode sim fazer um curso de extensão ou até mesmo buscar parcerias de pessoas que têm conhecimento nas áreas.
Qual é o peso da qualificação para quem quer entrar nesse mercado?
Isso tem sido relevante para as grandes empresas.
Isso influencia também nos salários?
Muito, muito.
Então os profissionais estão valorizados?
Estão muito valorizados. Eu falo que eles estão sendo comprados a peso de ouro aqui.
A seguir, as novas profissões que surgem no campo. Que tal pilotar uma máquina dessas?
Seja muito bem-vindo ao meu escritório.
E na cidade, mestres de obra trocam o papel por tablets e telas interativas. Você vai ver daqui a pouco.
A
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Tá difícil andar em São Paulo sem ouvir esse barulho. É uma sinfonia. E se tem prédio subindo, tem trabalho para fazer. São mais de 2.000 canteiros de obra espalhados pela cidade. E esse número não para de crescer. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria projeta 265 mil novas vagas para construção civil até 2025. E aponta também que 585 mil trabalhadores vão precisar de requalificação ou formação complementar nas áreas onde atuam. É que aos poucos o canteiro de obras está mudando, impactado pelas novas tecnologias. A gente tem aqui uma tela interativa com a construção em 3D, modelo virtual que ajuda a tirar dúvidas. Todo o projeto está aqui. E a cada clique surgem novos detalhes da obra. A tela interativa é resultado do conceito BIM, modelo virtual com a projeção de toda a estrutura.
O que eu vou fazer na obra, eu faço aqui no computador. O objetivo é reduzir riscos e também poder ganhar tempo e ser mais produtivo.
Fica muito mais fácil do que pegar algumas folhas de papel para conseguir explicar um serviço ou tirar alguma dúvida de execução. Então, através do modelo 3D, a gente consegue ter um dinamismo muito maior no nosso dia a dia de trabalho mesmo. E aqui você mexe a obra também. Legal, hein? E aí você vai abrindo. Opa, ixi, acabei com a obra.
Por trás das paredes está toda a complexidade de uma obra. Parte elétrica, hidráulica, estrutura. E agora o canteiro de obras tem tablet com realidade aumentada para ter uma visão de raio-x de tudo isso. Seu Ito vai explicar para a gente agora como é que funciona o sistema. Seu Ito, como é que é? Você aponta aqui para o QR Code e aí?
Você consegue ver a parte verde, que é a parte hidráulica, a parte elétrica, que é amarela.
Você vai andando aqui?
Vou andando, vai mostrando tudo. Ó.
Você vê a obra completinha aí.
Você já te mostra a realidade, como vai ficar o ambiente.
Vamos caminhar aqui, quero ver. Gostei de você. O seu Wilton, que é mestre de obras, participou do programa de inovação da empresa.
Você imaginou que um dia ia estar com um tablet na obra?
Não. É, coisa é outro nível, né? A gente pensa assim, mas facilita bem a vida de todo mundo dentro do canteiro de obra, entendeu?
Mas no começo estranha um pouco.
Ah, estranha, mas depois a gente pega e quer trabalhar cada vez mais rápido, né?
Os pedreiros também podem visualizar o projeto da obra por um aplicativo de celular. São os novos tempos da construção civil.
Você acha que isso diminui a margem de erro?
Ah, eu acho que diminui bastante, bastante.
Você acha também?
Sem dúvida, diminui sim.
As construções hoje já recebem banheiros prontos, feitos de gesso e metal, e fachadas pré-moldadas. Tudo para agilizar o tempo de entrega da obra. É um setor em transformação.
Esse setor tem um desafio grande, além da adoção de tecnologia ser um pouco mais lenta, né? Mas de manter esse contingente e atrair trabalhadores para a construção civil.
Não há uma outra saída que não seja a qualificação profissional. Acho que as empresas têm que abrir seus canteiros de obra para qualificar dentro do canteiro de obra.
O Denis, que era padeiro em Pernambuco, já percebeu que quem se qualifica ganha mais e tem mais chances no trabalho. Ele é ajudante de obras. Fez um curso de alvenaria e revestimento oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores em parceria com o Senai. E pretende subir mais tijolinhos na carreira.
O futuro que eu sonho é um dia ser um mestre de obra, né? Se Deus quiser, né? E estudar, né? Pra chegar lá, né?
Vontade e capacidade você tem.
Com certeza. A gente tem que ter, né?
O sonho é alto. Na cidade e no campo.
Devagarinho, devagarinho mesmo. Mais devagar e...
Joystick nas mãos e olhos no céu.
É assim que a Késsia projeta o seu futuro. A jovem de 23 anos quer ser piloto de drone para trabalhar na pulverização de lavouras.
Você acha que logo, logo vai aparecer um trabalho aí para você?
Ah, espero, né? Estamos preparando, porque se aparecer já tem um curso certinho. A gente nunca sabe quando aparece, né? Quando aparecer a gente já vai estar pronto.
O uso de drones ou vante em plantações é uma das novas profissões do campo. Os cursos aliam teoria e prática. Esta turma assiste às aulas oferecidas pelo SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tudo de graça.
Para essas pessoas que estão se capacitando, existe mercado de trabalho?
Existe. Sempre tem pessoal das empresas pedindo recomendação. Estamos falando uma vaga para ser piloto de drone entre 4 e 8 mil reais.
Eu era motorista de ambulância. Fiz o curso e logo recebi a oportunidade e estamos aí trabalhando.
Os bicos estão abertos, né?
O trabalho é em dupla.
Davi, calibrar.
Enquanto o André fica nos comandos, o Davi cuida dos produtos que serão aplicados na lavoura. Além de pulverizar, o equipamento ainda faz todo o mapeamento da lavoura e dá emprego para cada vez mais gente.
Esse trator foi muito utilizado nos anos 80. Até hoje, ajuda no trabalho ali na lavoura. É totalmente manual, direção, câmbio. E para acompanhar a evolução e os tempos de super safras, o tratorista teve que se atualizar para operar gigantes como este aí, com mais tecnologia e conforto.
Com direito a ar-condicionado, painel digital e vista de 360 graus.
Seja muito bem-vindo ao meu escritório.
O Antônio opera uma máquina agrícola que tem as dimensões de um carro alegórico de escola de samba. Em 13 anos de trabalho, o Antônio acompanhou a chegada de uma revolução.
Se eu não tivesse me qualificado, corrido atrás, força de vontade, hoje eu não daria conta nem de abrir nem da partida nessa máquina. Tive que ir atrás mesmo, tive que estudar e buscar conhecimento, senão não tinha condições não.
Você tem uma dificuldade hoje no mercado, né? Esse funcionário, a oferta está muito baixa. Somente na área da agricultura, onde você está envolvendo funcionários com máquina, com tecnologia.
Tem até empresas contratando pessoas para ficar de longe, no controle de equipamentos que estão nas lavouras.
Humberto, nós vamos fazer um acesso remoto na sua máquina para eu te instruir como nós vamos fazer essa regulagem, certo?
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que nos últimos 3 anos, o agronegócio gerou quase 360 mil empregos formais. E com isso, puxou gente de outros setores. O Thiago é engenheiro mecânico e trabalhava na construção civil. Mas foi fisgado pelas máquinas agrícolas desta fazenda, que tem uma unidade em Goiás e outras 2 em Mato Grosso.
Sempre digo, sem manutenção não tem produção, sem produção não tem dinheiro. E se você não tem uma manutenção bem feita, você vai ter uma produção também não bem feita.
E quando você começou na sua profissão, você imaginava assim, que um dia fosse parar numa fazenda?
Não. É. A gente sempre se imagina numa indústria ou numa obra com equipamentos de grande porte, mas nunca numa fazenda.
A gente via antigamente força de trabalho saindo dessas regiões indo só para centros urbanos, hoje nós vemos esse movimento ao contrário. Pessoas que vão para os centros urbanos para se especializar, aprender, fazer curso técnico, profissionalizante, faculdade, e depois volta para o campo para aplicar essa tecnologia.
O Maurício é um exemplo. Acostumado a ver o pai fazendo de tudo, na lida do campo, não teve dúvida. Foi para a cidade estudar e voltou para viver na fazenda, pertinho da família.
E hoje qual é o seu trabalho aqui?
Eu trabalho com melhoramento genético de milho. E fico no campo fazendo avaliações.
Você é um caçador de boas sementes.
Isso. Tem que estar de olho e com um rigor grande ali.
Você se sente orgulhoso?
Tem que sentir orgulhoso. Ter um filho trabalhando junto, né? É bom demais, é gratificante, sim.
Daqui a pouco, uma nova realidade no sertão nordestino. As energias renováveis geram empregos e transformam vidas. A gente volta já já.
Música.
site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Ventos que sopram no sertão nordestino mudaram a paisagem que já foi um retrato da terra seca.
Você já se acostumou com as torres, esse ruído?
Eu já. Já. Todo mundo aqui já acostumou.
O som das hélices cortando o ar se tornou comum nesse pedaço do sertão do Araripe, entre os estados de Pernambuco e Piauí. E a ventania deixou de ser motivo de queixa.
O povo reclamava que tinha muito vento aqui, mas não sabia para que era que esse vento servia um dia.
Agora ninguém reclama mais, não?
Não.
Givaldo ajudou na instalação das torres. Foi quando teve a carteira assinada pela primeira e única vez.
Aí com o dinheiro que a gente ganhou, a gente comprou mais um pedacinho de terra, passei um dia, vinha outra etapa de torre, pegar na terra da gente.
Os agricultores recebem aluguel pelo uso do terreno. É mais um dinheirinho na conta. Ventos de, em média, 28 km por hora impulsionam um dos setores que mais crescem no país, o de energias renováveis. 120 metros de altura, hélices com 75 metros de comprimento. As torres estão cada vez mais altas e mais potentes. Uma torre como essa é capaz de gerar energia suficiente para abastecer 8.800 residências. Nesse mercado tão aquecido e competitivo, as empresas investem cada vez mais em tecnologia e inovação para que os equipamentos possam produzir mais energia. A engenharia contribui, mas resta outro desafio para crescer: formar mão de obra. Serão 17 mil novas vagas até 2025, segundo uma projeção da Confederação Nacional da Indústria.
Qualquer um pode entrar nesse setor, desde que ele queira ter a disponibilidade de aprender sobre uma tecnologia nova de geração.
A nossa instrução hoje é com nossa mini turbina.
Esta escola técnica estadual em Araripina não perdeu tempo. Já está na quarta turma do curso de engenharia renovável.
A realidade do mercado de trabalho trouxe mudanças aqui para dentro dos laboratórios da escola técnica. O currículo dos cursos voltados para as energias renováveis foi criado com a participação de quem mais entende do assunto: as próprias empresas geradoras de energia, que sabem exatamente a qualificação dos profissionais que elas precisam.
Três grandes empresas estão investindo na formação dos trabalhadores. Elas doaram equipamentos de ponta para os laboratórios, promovem visitas técnicas e oferecem estágios.
É um curso inovador, é um curso pioneiro, que nós criamos essa matriz, e essa matriz ela está servindo de base para montar curso nos outros estados também do Nordeste.
A Liliane enxergou nos parques eólicos a oportunidade de dar uma guinada na vida profissional. Formada em letras, trabalhou 5 anos na parte administrativa de uma empresa até fazer o curso de energias renováveis. Foi contratada antes de terminar o estágio.
Pretendo fazer engenharia elétrica, né? E me capacitar mais ainda na minha área, no meu setor.
Então é só o começo.
É só o começo de uma nova jornada.
O Pedro segue o caminho que a Liliane trilhou. Encara uma jornada dupla. Depois da correria, instalando internet nas casas e empresas, ele faz o curso técnico à noite.
É um pouco cansativo, mas estou aqui para desenvolver mais sempre. Sei que isso vai ter frutos futuramente, vou conseguir colher esses frutos que eu estou plantando através do meu esforço, que é esse que eu almejo.
Os colegas de turma do Pedro também se preparam para mudar de área e de profissão. Ricardo é um deles. Trocou o doutorado em estatística por um setor onde sobram vagas. Ele já conseguiu um estágio.
Agora a gente vê aquele momento em que você estuda, faz tudo por merecer e quando aparece a oportunidade você faz o seu melhor para conseguir o êxito e graças a Deus deu tudo certo.
É uma parceria que ela transforma o chão da escola diretamente. É dessa forma que o Sertão vira mar. É justamente com essa interação crucial entre escola, setor produtivo, instituições, e isso faz a diferença.
Um mar de oportunidades para quem não mede esforços para ir atrás dos sonhos. A Jaqueline trabalhava na limpeza de uma empresa eólica. Mãe solo, de 3 filhos, ela percorria 96 quilômetros por dia para fazer o curso técnico. Teve que superar muitos obstáculos para conquistar o lugar que desejou.
Há 3 anos atrás isso era uma coisa impossível de acontecer na minha vida e eu estou aqui. Então, o maior exemplo para quem está buscando vencer na vida, para quem tem sonhos realizar, é isso, né? Eu sou uma menina de família simples que estou aqui e estou trilhando a minha jornada de sucesso, né? Que eu não quero parar só por aqui.
Tem muito caminho pela frente, Jaqueline. A energia verde segue para o futuro mais sustentável, movida pelo sol e pelo vento, que não tem fim.
Uma ótima noite para você e aproveite o fim de semana.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?